SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. Estamos chegando com histórias e notícias do esporte brasileiro. Mas antes, passando algumas informações sobre a pandemia no Brasil. O Brasil está dando sinais de um colapso no sistema de saúde. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, o país passa pela sua maior crise sanitária e hospitalar da história. Há 5 dias temos mais de 2.500 mortos contabilizados por conta do Covid. Há 5 dias. O país já chega pertíssimo e deve, já nesse final de semana, passar dos 300 mil mortos. É muita coisa. Os pacientes estão morrendo na fila de espera de um leito numa unidade de terapia intensiva, numa UTI. Alguns hospitais aqui em São Paulo e no Brasil estão alertando para o governo federal de que os remédios para a intubação dos pacientes mais graves estão acabando. Remédios importantes, por exemplo, analgésicos, remédios que tiram a dor, que está complicado. E algumas funerárias também já estão no limite, a ponta final dessa história. Aqui em São Paulo, onde eu fico, o estado que tem a maior estrutura hospitalar do país, do Brasil, está à beira do colapso. Morreram nessa semana pelo menos 135 pessoas esperando uma vaga, uma cama, um aparelho de respiratório numa unidade de terapia intensiva. Entre essas vítimas, nós temos um menino de 3 anos, um jovem de 22 anos, outro jovem de 25 anos. A coisa está feia. Em função disso, o futebol brasileiro vem nessa esteira e reflete o que acontece a nível nacional. O governo federal não só é contra as medidas que os governadores e prefeitos estão tomando desesperadamente de criar restrições de circulação, fazer o isolamento. Alguns estão chamando até de lockdown, embora não seja um lockdown mesmo, não se fecha tudo e ninguém pode sair na rua. Fica-se um pouco nesse meio do caminho. O Brasil nunca conseguiu fazer isso. E o governo federal não só é contra, como, por exemplo, a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou com uma ação no Superior Tribunal Federal para julgar as decisões de fechamento no Distrito Federal, pelo governador do Distrito Federal, pelo governador da Bahia e pelo governador do Rio Grande do Sul. Curiosamente, são de partidos ou até personagens que podem disputar a eleição contra o Jair Bolsonaro em 2022. Ele questiona a legalidade, chama de estádio de sítio as restrições de movimentação, o que está longe de ser, mas você tem um governo federal que é contra essas medidas de isolamento, mas que não supre o país com uma velocidade, com uma vacinação massiva. Não é isso, é pingado. O Rio de Janeiro corre isso semana que vem, não tem uma vacina para aplicar. E esse governo que não tem uma política e nem teve nenhuma atitude rápida, preventiva, para combater o vírus, esse governo hoje briga com os governos estaduais e prefeituras que estão fechando, tentando diminuir o ritmo da contaminação, que está muito acelerado, pior momento no Brasil. Muito bem, olha o que parece. As federações estão sendo obrigadas, federações são os times são as organizações dos times de cada estado. Então, por exemplo, a Federação Paulista foi proibida de mandar jogos, de organizar jogos dentro de São Paulo até daqui 2 segundas-feiras. Começou no dia 15 e vai ser só no dia 29 que para. É uma proibição para que se tenha o campeonato, jogos no estado de São Paulo. Aí vale para o Campeonato Paulista, que é o torneio estadual, mas também vale para qualquer jogo de âmbito nacional e internacional que seria disputado e estava previsto para ser disputado em São Paulo, né? Isso está acontecendo em São Paulo. A partir dessa segunda-feira vai acontecer em Minas Gerais também. Espírito Santo também. O Ceará já parou faz tempo. Paraná já parou faz tempo. São estados que, por decisão do governo estadual, param as suas competições para evitar mais um ponto de aglomeração, embora não tenha torcida nos estádios. Eles alegam que, por exemplo, torcedores se reúnem em bares para poder ver jogos, então você tem que limitar isso a zero, de acordo com os comitês de gestão da crise da Covid-19. A Confederação Brasileira de Futebol, que seria o nosso governo do futebol, é contra. Diz que o protocolo que ela adota desde o ano passado é muito bom, tem-se poucos casos de jogadores infectados, o que não é verdade. Para se ter uma ideia, só no início de março o Corinthians teve 16 jogadores infectados. O Ramiro, volante do Corinthians, chegou a dizer que essa variante do Covid-1 que está pegando no Brasil, porque o Ramiro foi reinfectado, ele disse que é terrível. Para voltar a jogar é difícil, porque parece que o cara se abate de um jeito que ele não consegue, uma vez que o vírus passa a funcionar nele. Ele teve que ter essa briga, o volante Ramiro. Há um jogador que desde o ano passado, ele está 5 meses sem poder jogar, chama-se Raniel, ele joga no Santos. Ele sofreu, ele teve Covid o ano passado, passou a quarentena, logo depois teve uma trombose em consequência da infecção. Teve que ser operado e não jogou mais bola. Faz 5 meses que não consegue voltar a jogar, porque o efeito é forte, o efeito não é pequeno. Muito bem, então nós temos campeonatos em vários estados que estão parados. Para se ter uma ideia, na cidade de Santos, o próprio time do Santos Futebol Clube vai ser proibido, a partir dessa terça-feira, de treinar no seu centro de treinamento, que se chama Rei Pelé. Porque a cidade vai fechar, não quer nenhuma atividade esportiva, e treino de time de futebol é atividade esportiva. Portanto, o prefeito de Santos, que se chama, curiosamente, Rogério Santos, já disse que o Santos vai ter que arrumar um jeito de treinar em outro lugar, não na cidade de Santos, porque ele não vai poder. O Corinthians já começou a fazer as contas. Na sexta-feira, o seu vice-presidente de finanças contou que o time teve, no ano passado, em 2020, um prejuízo de 123 milhões. O Corinthians tem várias dívidas, dívidas trabalhistas, salário de jogadores e, o pior, mais pesado, o pagamento da sua arena, do seu estádio, que foi construída para ser sede dos jogos. Foi a abertura da Copa do Mundo de 2014, foi lá, né? Então o Corinthians até hoje paga uma grana imensa para jogar, para manter o seu estádio, para tentar continuar dono do seu estádio, e vai pagando para o Odebrecht, que é a construtora que fez o estádio, né? Então o futebol brasileiro está nessa situação. Não sei. E alguns estados ainda jogam, e a CBF não quer saber. A CBF manteve jogos da Copa do Brasil, tirou jogos do, por exemplo, Mirassol e Bragantino. Mirassol é da cidade de Mirassol, Bragantino é da cidade de Bragança Paulista, duas localidades do interior de São Paulo. O jogo foi disputado nessa quinta-feira. O Mirassol perdeu para o Bragantino por 3-2. A partida foi jogada em Cariacica, no Espírito Santo, quando ainda dava. O presidente da Federação Paulista de Futebol está tentando marcar jogos do Campeonato Paulista fora do estado de São Paulo, em outros estados, seguindo o exemplo da CBF, que deixou só no meio dessa semana, ela marcou 13 partidas e manteve 13 partidas sendo jogadas nos lugares mais díspares do Brasil, por conta das proibições dos estados, né? Isso lembra muito como é federal, mas o futebol brasileiro está assim. O carioca funciona. Flamengo venceu o Resende nessa sexta-feira. O Mineiro ainda tem uma rodada, essa rodada agora desse fim de semana. Nesse domingo nós vamos ter um clássico lá de Minas Gerais, que é Cruzeiro e América. No Rio Grande do Sul os times estão jogando, e em alguns outros lugares a coisa paralisou. O que que vai dar isso? A gente não sabe, né? Porque tá complicado, não tá fácil não tocar o futebol aqui no Brasil. E isso começa a valer também para o vôlei, para o basquete, porque as cidades vão ter que parar suas atividades esportivas, por exemplo, no estado de São Paulo. Então não vai ter jogo da NBB, da Liga do Basquete Nacional. Tem uma série de problemas aí no meio do caminho. Agora, umas notícias rápidas para vocês de futebol. O Flamengo anunciou nesse sábado que desistiu de contratar o lateral direito Rafinha, que foi um dos principais jogadores do time no, na temporada de 2019. O Rafinha tinha saído para jogar no futebol grego, voltou, está parado aqui no Brasil, está vendo que clube ele vai jogar, estava negociando com o Flamengo. Ele nega que o problema tenha sido financeiro, que não é grana. Ele diz que tem outros problemas que o impediram de entrar. Vai saber o que é. O Rafinha publicou isso num perfil que ele tem no Instagram. Vamos ter que saber. O Palmeiras, que está com metade do seu time treinando, a outra metade está de férias, o Palmeiras acertou nesse domingo, vai acertar na verdade nesse domingo o contrato, vai assinar com o volante Danilo Barbosa, que jogava no Nice da França. Está atrás um atacante lá dos Estados Unidos, o Valentim Castellanos, que joga no New York City, e se não der, vai de Ademir, jogador do América Mineiro, né? Além disso, nós temos jogos nesse fim de semana na Copa do Nordeste, torneio que é organizado lá pelos times nordestinos, e já tivemos um jogo nesse sábado. O Bahia venceu o Sport por 4-0, goleou, foi muito bem o Bahia em Salvador, venceu o Sport de Recife, né? De Pernambuco. Enquanto isso, lá na França, o Neymar recebeu o sinal verde para jogar pelo Paris Saint-Germain, voltar ao time numa partida nesse domingo contra o Lyon. O Neymar sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, ficou fora 9 partidas do Paris Saint-Germain. Nesse período, o Paris Saint-Germain venceu 6, perdeu 2, empatou um jogo. O Neymar já disputou esse ano, essa temporada, 18 jogos, e marcou 13 gols. E, ao mesmo tempo, nessa sexta-feira, a Fundação Neymar, que é uma fundação de trabalho educacional, de atendimento a crianças carentes, aqui na Zona Sul de São Paulo, divulgou um vídeo comemorando, entre aspas, lembrando que faz um ano que ela está parada por causa da pandemia e que com isso não consegue atender as crianças pobres que ela atendia com o trabalho educacional, trabalho de orientação, trabalho de formação esportiva, uma série de coisas. Então, até iniciativas como essa do Neymar estão paradas. E uma última curiosidade: o lateral, ex-lateral direito Cafu, capitão da seleção brasileira, campeão do mundo em 2002, pentacampeão do mundo, ele mesmo campeão também nos Estados Unidos em 94, né? O Cafu tinha uma fundação que ele criou no Jardim Irene, um bairro aqui de periferia de São Paulo, chamado Fundação Cafu. Ela parou o ano passado por falta de dinheiro, não tinha dinheiro, parou, e o Cafu continua fazendo um trabalho social. Nessa pandemia, o que ele faz é organizar um grupo com amigos, eles produzem várias marmitas e todas as noites o Cafu sai com seus amigos e vai para a periferia de São Paulo e vai distribuindo marmitas com arroz, feijão, bife, para que as pessoas que hoje não têm nem o que comer por conta também da pandemia, pela paralisação do comércio, pela paralisação das empresas, e aí sim as pessoas ficando sem emprego, mesmo os ambulantes que não podem trabalhar porque tem que ficar resguardados, aí ele está lá fazendo seu papel, está ajudando. É um exemplo bem legal esse do Cafu. Bom, eu volto semana que vem, vamos ver se a gente tem uma notícia boa, né? De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.